Mateus. Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículos 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28. Chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre fé de qualidade. Fé de qualidade, o tipo de fé que agrada ao Senhor. Pesquisas apontam que quase 100% dos brasileiros dizem ter fé. Fé em Deus, fé num ser sobrenatural, soberano. E aqueles que não têm fé em Deus, por mais que ignorem e sejam céticos, eles não conseguem viver sem fé. Eles têm fé neles mesmos. Eles procuram cada vez mais enriquecer sua autoestima. Por quê? Porque na prática é impossível viver sem fé. E nos dizem que vivemos, a fé tem sido deturpada. O que é fé? Que tipo de fé agrada a Deus? E o texto que nós temos em Mateus 15 nos dá algumas dicas. O texto diz assim, Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, é grande a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos e oremos. Pai, que o Senhor abra as nossas mentes agora, abra os nossos corações, que o Senhor nos faça enxergar as maravilhas da tua palavra, e que esta palavra nos ensine, nos encoraje, nos exorte, que essa palavra renove em nós a fé, a esperança e o amor. Só o Senhor conhece quem somos e do que precisamos nessa hora. Que o Senhor pegue esses peixinhos, esses pãezinhos, e multiplique nos corações de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem aqui gosta de churrasco? Picanha. Você já ouviu dizer que a picanha maturada é a melhor que tem? Eu sei que algumas pessoas preferem outros cortes. Uma alcatra, um contrafilé, uma maminha, uma fraldinha, talvez, uma carne de sol, né? Mas a picanha, ela é a campeã, ela é a picanha maturada, ela é deliciosa, ela é mais aromática, ela é mais macia, ela é mais suculenta, ela é mais saborosa, sabe disso? Agora, você já se perguntou o que faz uma picanha maturada ser picanha maturada? O que transforma uma picanha em uma picanha maturada nada mais é do que um processo lento, natural, de amaciamento. A revista Super Interessante de 2003 disse assim, trouxe uma matéria explicando como que se faz picanha maturada. O Osair não está aqui não, né? Ele deve saber disso. Picanha maturada é nada além de uma carne que já começou a se decompor. É o que você está comendo. Calma, diz a revista, não jogue no lixo aquele bifão comprado a preço de ouro. A maturação é decomposição sem putrefação. Maturação é decomposição sem apodrecer a carne. E a revista diz: quando um animal é abatido, a circulação sanguínea para e os músculos ficam contraídos numa condição chamada de rigor mortis. Com o tempo, as enzimas das próprias células começam a decompor as fibras de proteínas e o músculo volta a relaxar. Se a carne é congelada logo após o abate, ela fica dura. Por isso, toda carne passa por um período de descanso, chamado de maturação, antes de ser congelada para o transporte. Agora escute, para um boi, o período mínimo é de 24 horas, a diferença da picanha maturada para uma picanha normal, é que seu período de maturação é bem maior, de 8 a 12 dias, em 24 horas se faz uma picanha comum, de 8 a 12 dias uma picanha maturada. E durante todo esse período a carne fica embalada a vácuo para evitar infecções por bactérias ou parasitas a 10 graus Celsius com temperatura e umidade rigorosamente controladas. Por que eu li isso para vocês? Porque há dois fatores importantes na maturação da picanha. Vocês perceberam? Dois fatores importantes: tempo, 8 a 12 dias, e que mais? Temperatura, 0 graus Celsius. Para se ter qualidade, precisa-se de maturação, e a maturação é fruto de tempo e de temperatura. Irmãos, amadurecer é um processo lento, é um processo doloroso. Quando Deus nos coloca no freezer, digamos assim, a 0 graus Celsius, e nos esquece lá por 12 dias, estou apenas usando a ilustração da picanha, porque Deus nos faz esperar muitas vezes, para muito além de 12 dias apenas, não é verdade? Quando a gente fica à mercê do tempo de Deus, quando a gente fica à mercê da temperatura determinada por Deus para as nossas vidas, isso não é fácil, é doloroso, o processo de maturação não é saboroso, mas o resultado do processo é delicioso. O texto que nós lemos em Mateus 15 nos mostra o processo de maturação. Imagina você chegar diante de alguém, você está desesperado, você está aflito, você está precisando de ajuda, você não tem aonde recorrer, você não tem com quem conversar, e a pessoa que você encontra, certa de que ela é a única que pode te ajudar, essa pessoa age com indiferença, ela nem olha nos seus olhos. Aliás, quando ela abre a boca para falar com você, ela parece estar te insultando. Foi isso que nós lemos no texto. Poucas coisas são mais dolorosas do que o silêncio de alguém, irmãos. A indiferença, a grosseria, principalmente quando nós estamos mais precisando de ajuda. Mas à primeira vista, quando a gente lê esse texto, parece que Jesus está sendo grosseiro, parece que Jesus está sendo bruto, indelicado, indiferente, maldoso. Primeiro, ele fica inerte, ele não abre a boca. Olha o texto, leia comigo, com cuidado e preste atenção. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi. Ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, ela está sofrendo muito. O que você espera de Deus nessa hora? Olha o que diz o texto no verso 23. Mas Jesus ficou em silêncio. Você já teve essa experiência de gritar diante de Deus? Deus é meu filho, Deus é a pessoa que eu amo, Deus me socorre, Deus, Deus, e você não ouve Deus. Depois, Jesus parece agir com indiferença, parece que Jesus olha por cima do ombro e não dá a menor importância. O verso 24 diz que ele respondeu: Eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Eu vim para o povo de Israel. Eu não vim para o povo, para a sua raça. Eu não vim para vocês. Imagina. Isso é no mínimo deselegante. É falta de educação, aparentemente, alguém virar para você e falar: não, eu não vim aqui para ajudar você. Mas em terceiro lugar, o texto sugere que Jesus insulta essa mulher. Olha o verso 25: a mulher veio, adorou de joelhos, a mulher está de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. E Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus, não é certo eu ajudar você, uma cachorrinha. Irmãos, isso sai dos lábios do próprio Senhor, logo do Senhor. A priori é um texto chocante, para algumas pessoas é um texto revoltante. Eu nunca vou me esquecer da jovem que, após um culto de juventude lá em Campinas, me procurou, e ela tinha assim sangue nos olhos de ira. E ela pegou a Bíblia dela, ela torcia a Bíblia dela, ela amassava a Bíblia dela. Ela falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pois não, minha irmã. Aí sentei no primeiro banco com ela, ela sentou do meu lado. Ela abriu a Bíblia nesse texto, pôs o dedo e falou assim: que Deus é esse que humilha tanto as pessoas? Por que que Deus tinha que tratar essa mulher assim, de forma tão grossa? Não é possível. Esse texto, ele não é inspirado por Deus, porque se esse texto for inspirado por Deus, esse Deus aqui não é amor. E ficou olhando assim com os olhos arregalados para mim. Irmãos, eu fiquei estático, sem respostas, porque naquele momento a última coisa a se fazer seria debater teologia com aquela moça. Eu não tive respostas para dar a ela. Eu apenas busquei olhar nos olhos dela com compaixão e dizer assim: minha irmã, eu não sei te explicar esse texto agora, mas eu tenho certeza que Deus, no tempo certo, vai te fazer compreender a soberania dele. E aí naquela noite eu fui para casa sem ajudar aquela moça e sem entender o texto. Um ano depois, eu fiquei com esse texto durante muito tempo remoendo na minha cabeça. Porque a gente, crente, mais maduros na fé, a gente lê textos como esse e a gente já está tão acostumado a dizer que Deus é soberano que a gente lê e não dá a menor importância. Mas alguém que está chegando a Deus geralmente é mais sensível às coisas, e aí lê um texto assim e fala: não é possível. A mulher grita, Deus fica calado. A mulher continua gritando e Deus fala que não vai ajudar porque não veio ajudá-la. A mulher grita de novo, ajoelha, e Deus fala: olha, eu não vou ajudar um cachorrinho como você. E aí, estudando, orando esse texto, eu entendi que a chave para a gente compreender esse texto está no versículo 28. A última frase do texto diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Quando eu li essa frase saltou aos meus olhos e se tornou para mim o segredo do cofre. Para poder abrir esse texto e arrancar desse texto os tesouros desse texto. Tudo que Jesus fez aqui nesta narrativa, tudo que Jesus falou nesta narrativa, tinha um propósito. Mulher, grande é a sua fé. O propósito era provar a fé dessa mulher. Vocês notaram o adjetivo que Jesus usou? Mulher, grande é a sua fé. O adjetivo grande. Esse adjetivo, ele pode ser usado de pelo menos duas maneiras. O adjetivo de intensidade, ou seja, esse frio, esse grande frio, está muito frio. Quando a gente diz assim, está muito frio, está muito calor, o frio é grande, o calor é grande, é o adjetivo de intensidade. Mas também pode ser um adjetivo de tamanho. Essa igreja é grande, essa casa é grande. E quando Jesus usa o adjetivo grande, ele usa nos dois sentidos, intensidade e tamanho. Porque o adjetivo no grego significa mega. Se você estivesse lendo o original, você não leria a palavra grande, você leria mega. Mulher, a sua fé é mega. Você quer entender melhor? Você já ouviu as propagandas de liquidação, né? Mega oferta. Significa o quê? Grande oferta. Então Jesus está dizendo, olha, sua fé é mega, é grande, é poderosa, é robusta, sua fé é madura. Então a primeira coisa que a gente precisa buscar entender é que quando Deus nos põe para esperar, quando Deus fica calado e não responde nossas orações, quando a gente não sente Deus enquanto se ora, quando a gente ouve Deus, às vezes Deus pregando através do pastor, ou Deus falando através de alguém, quando a gente lê um texto bíblico e Deus parece estar sendo bruto com a gente, porque de repente há momentos que você está lendo as escrituras e o texto bíblico ele vem para você de uma forma ofensiva, por isso que muita gente prefere não ler determinadas partes da Bíblia, então parece que Deus está sendo radical com a gente. Quando você olha e vê Deus ajudando outra pessoa que aos seus olhos não merece tanto quanto você, e Deus dizendo para você, não, eu não vim ajudar você, eu vim ajudar ele, ela. Eu me lembro quando meu pai morreu, eu estava nos Estados Unidos, os irmãos se lembram disso, os que aqui estavam à época, e lá de longe eu ficava dizendo, Deus, por que, que o Senhor foi levar meu pai agora? Agora que parecia que ele estava entregando-se a Jesus, ele tinha dito para minha irmã que quando eu voltasse dos Estados Unidos, ele permitiria que eu o batizasse. Por que, que o Senhor levou ele agora? Por que, que o Senhor não levou outro que não quer saber do Senhor? Há momentos que a gente questiona Deus. Há momentos que Deus fica calado, Deus parece bruto, indelicado, insensível. A gente se sente como um cachorrinho, literalmente. Mas o texto nos ensina que quando Deus faz isso, Ele quer fazer nossa fé se tornar mega. Sabe por quê, irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há esperança. Sem fé o amor se esfria. Você pode observar as pessoas que não amam ou que mal amam, são pessoas sem fé. O amor de muitos se esfriará no final dos tempos, porque no final dos tempos o Filho do Homem não encontrará fé na terra. Sem fé não há alegria. E o Senhor quer transformar a nossa fé de pequenina como um grão de mostarda em uma mega fé. E nessa manhã, nós veremos o tipo de qualidade que o Senhor espera produzir na nossa fé. E hoje à noite, nós vamos voltar a esse texto, e com mais profundidade a gente vai ver o processo de maturação. Então hoje cedo, a qualidade, que tipo de fé Deus quer produzir em nós? Que tipo de fé Ele espera em nós? E à noite, como Ele produz essa fé em nós? E aí eu vou te convidar a vir e a trazer amigos, visitantes para aprender isso conosco. A picanha de qualidade, todo bom churrasqueiro conhece. Ela tem que ser uma peça menor, ela não pode ser muito grande, ela é mais aromática, ela é mais macia, ela é mais suculenta, ela é mais saborosa, mas a fé de qualidade poucos conhecem, porque para muita gente fé de qualidade é a fé que sai da boca daquele homem ou mulher que fala em fé, é mais teatral do que real. Mas Jesus nos mostra aqui a fé de qualidade. Em primeiro lugar, a fé de qualidade demonstra arrependimento. homem e mulher sem arrependimento, por mais que diga que tenha fé, homem e mulher que diz andar com Deus, mas não mostra coração quebrantado, mudança de vida, homem e mulher que não reconhece seus erros, homem e mulher que não admite suas culpas, homem e mulher que começa a admitir a culpa e logo vem, mas você mais, tem que reavaliar a fé que diz ter. Olha o que o texto diz, Mateus 15:21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali. Irmãos, a gente lê esse texto e pensa que essas informações são informações banais, para encher linguiça, mas não são, não. Quando Mateus registra que ela era uma mulher cananeia, natural da região de Tiro e de Sidom, ele está querendo dizer para nós que essa mulher tem uma história podre. Essa mulher tem um pano de fundo de vida indigesto, feio, mal cheiroso, porque o povo que vivia naquela região era um povo que andava em trevas. O pior tipo de pagão naquela região. Mas essa mulher, o texto diz para nós, essa mulher chega a Jesus e chama Jesus de Senhor. Contrário dos fariseus e dos judeus, de onde ele havia acabado de sair, se você ler o texto anterior, Mateus 14, ou mesmo no início de Mateus 15, você vai ver que o povo da igreja, o povo crente, o povo religioso, uns chamavam Jesus de louco, outros já queriam matá-lo, outros davam a menor importância a ele, mas essa mulher de vida passada, podre, ela está gritando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Irmãos, essa mulher usa tantas palavras assim, porque essa mulher está arrependida do passado dela. Se ela quisesse só a cura dessa filha, ela diria: eu vim aqui porque me disseram que o Senhor cura, cura minha filha. Mas antes disso, essa mulher tem fé que prova arrependimento, fé de qualidade, fé genuína, é fé que fala de mudança. Essa mulher está desesperada pelo estado da filha, clama por misericórdia, está arrependida da idolatria, da velha maneira de viver, como aconteceu com os Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Irmãos, o Evangelho de Marcos, quando conta a história dessa mulher, diz que ela era de origem sirofenícia. Na região onde essa mulher vivia, existia uma deusa. Você pode observar, todo paganismo desemboca na idolatria de uma deusa. O catolicismo brasileiro é pagão. E aqui eu digo com todo respeito, mas com toda a verdade, não é à toa que se adora uma mulher no catolicismo brasileiro. Todo paganismo adora uma espécie de deusa e de mulher. Na região da Judéia, essa deusa tinha o nome de Astarote. Para os gregos, essa deusa tinha o nome de Afrodite. Para os egípcios, essa deusa tinha o nome de Ísis. E um historiador, contando como se adorava essa deusa, diz assim: os seus rituais eram múltiplos, passando por ofertas corporais de teor sexual, libações, que significa beber por prazer, oferecer bebida à divindade, era embriaguez e sexo oferecido à deusa. Adorava-se imagens. O seu principal culto acontecia na primavera e era marcado de grandes celebrações à fertilidade, à sexualidade. Os ídolos eram cravados na forma do órgão genital masculino, para vocês terem uma ideia. O sexualismo, o erotismo ligado a tudo isso. Essa mulher um dia, mãe dessa menina, esteve envolvida nisso. Não é à toa, portanto, que a filha dela estava endemoniada. Não era à toa, portanto. Podemos imaginar até que essa mulher ficara grávida num desses rituais religiosos pagãos. Uma espécie de sacerdotisa possuída por um adorador, e nesse ato de culto pagão, essa mulher concebe essa menina, e essa menina já nasce endemoniada. E aí essa mãe ouve falar de Jesus, quem Jesus era, o que Jesus fizera, o que ele estava fazendo. Essa mulher tenta de tudo, essa mulher acende velas, essa mulher ora, essa mulher reza para Astarote e pede, e Astarote não cura, porque o diabo faz isso, gente. Ele dá corda para você, mas quando ele cobra de você, e essa mulher tenta de tudo. Essa mulher tenta as pessoas mais influentes com quem ela já havia se relacionado, e ninguém tem a capacidade de curar essa menina. Ela olha para si e cai em si e diz: foi culpa minha, olha o que eu fiz com essa menina, a vida que eu levava. E ela diz: Senhor, misericórdia de mim, misericórdia de mim. É assim que ela diz, para depois dizer: agora que o Senhor tem misericórdia de mim, cuide dessa minha filha endemoniada. Irmãos, fé de qualidade demonstra arrependimento. Deus, o que eu fiz da minha família? Deus, o que eu fiz da minha vida? Deus, o que eu fiz de tudo que o Senhor me deu? Ó Deus, misericórdia de mim. Agora, Senhor, que o Senhor teve misericórdia de mim, misericórdia dos meus. Segundo lugar, fé de qualidade tem conteúdo. Fé de qualidade, irmãos, não é fé na fé, não é um salto no escuro. A fé que Deus requer de nós não é o tipo de fé que diz assim: fecha os olhos e se jogue. Isso é filosofia existencialista, isso não é cristianismo. Fé não é pensamento positivo, não é confissão positiva. Fé não é você imaginar o que você quer de Deus para que isso se materialize. Tem muita gente que transformou a fé naquelas impressoras 3D, sabe? Você coloca a imagem do objeto que você quer na tela do computador, desenha e imprime, e vai para aquela impressora 3D, e lá de repente começa a sair aquele objeto. Isso não é fé. A fé de qualidade tem Jesus Cristo como conteúdo, o Cristo da Bíblia. Olha o que essa mulher diz no verso 22: Senhor, filho de Davi. Essa mulher usa as profecias do Antigo Testamento. De alguma forma alguém falou a ela do filho de Davi que viria, da descendência de Davi, do Messias de Israel. E ela não diz apenas que ele é o Messias, ela diz: ele é o meu Messias, ele é o meu Senhor. Irmãos, quanto conteúdo bíblico nessa declaração de fé, quanto entusiasmo da parte de Deus, mas recheado de conteúdo. Essa mulher creu no que o Antigo Testamento dizia, essa mulher entendia que a fé não era apenas acreditar que Deus cura, mas antes de tudo era confiar de que existe o Senhor, o Messias. Ela conhecia, no pouco e na ignorância dela, mas ela conhecia. Eu fico impressionado, irmãos, quando as crises chegam, e Jesus disse que seria assim. A tempestade vem, as enxurradas batem nas paredes das nossas casas, nas portas, não é assim que diz o texto em Mateus 7? E muita casa chacoalha, e muita casa cai, e muitas vidas se desmoronam. Por quê? Porque a fé dessas pessoas nunca foi construída na rocha, no que Jesus ensinou. Não se conhece as escrituras, não se dá valor à leitura do texto bíblico. Essa mulher tinha conteúdo, essa mulher amava o texto, essa mulher queria desse Jesus que ela tinha ouvido falar, porque a fé de qualidade tem conteúdo bíblico, ela se respalda nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, fé de qualidade não desiste de Deus, tem perseverança. Você notou no texto, no verso 23, diz que Jesus ficou calado quando ela falou a primeira vez. Aí depois, o texto diz que os discípulos se aproximam e vira para Jesus e fala assim: manda embora essa mulher, ela está gritando atrás de nós, fazendo escândalo. Essa mulher vai nos colocar em risco. Os judeus vão nos achar aqui. Mas a mulher continua. Eu fico impressionado, porque a gente está na igreja, às vezes uma pessoa não olha para a gente como a gente queria que ela olhasse, e aí a gente emburra. Desiste da igreja, desiste de Deus. Essa mulher escuta os discípulos de Jesus dizer: ó, manda essa mulher embora. E aí Jesus responde: eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. Aí Jesus fala de uma forma aparentemente bruta, mas essa mulher continua, mesmo que homens tenham se levantado contra ela, nos caminhos dela, escandalizando ela, acusando ela, ela continua. Não são as circunstâncias que vão arrancá-la de Deus, não são homens sem sabedoria e sensibilidade que vão fazer essa mulher virar as costas para Jesus, não são as palavras duras de Jesus que vão fazer essa mulher abandonar a fé que ela tem agora, que ela recebeu de Deus. Fé de qualidade nos faz seguir com esperança, irmãos, com amor. Fé de qualidade nos faz olhar para os discípulos que dizem: manda ele embora, e faz a gente olhar para esses discípulos com compaixão e dizer assim: perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão falando, o que estão fazendo, porque se soubessem, não me mandariam embora. Sejamos honestos, irmãos, nosso cristianismo está ou não está longe disso? As pessoas pisam um pouquinho no calo da gente, e a gente emburra com elas, e a gente se agrava com Deus. Há duas pancadas que essa mulher recebe, aliás, a terceira já. Primeiro o silêncio, depois os discípulos que falam: manda ela embora. E em terceiro lugar, no verso 24, Jesus dizendo: olha, eu não vim para você, dá licença. Mas a fé de qualidade é uma fé que persevera. Quem desiste, olhando para esse texto, estudando esse texto, a gente pode concluir o seguinte: quem desiste pode estar dando indícios de que nunca teve fé de qualidade. Porque quem tem fé de qualidade vai duvidar, vai fraquejar, vai tropeçar, vai cair, mas não vai ficar no chão, vai levantar, e vai voltar, e vai seguir, e vai amar, e vai cuidar uns dos outros. A fé de qualidade persevera. Em quarto lugar, a fé de qualidade se revela na humildade. Fé de qualidade nos faz entender que nós não merecemos nada de Deus, gente. Tudo que Deus poderia nos dar de melhor em Cristo, Ele já nos deu nas regiões celestiais. Nós não merecíamos isso, e aí fica gente aí fora fazendo campanhas e brigando e exigindo de Deus que pague as contas. Fica exigindo de Deus que te dê isso, que te dê aquilo, que te cure disso, que te sare daquilo. Deus virou um pajé. Deus já nos deu o que tinha que nos dar em Cristo Jesus, e não há nada melhor. Ele já nos deu a vida eterna. Você quer conhecer uma mulher e um homem de fé? Note pela humildade deles. Essa mulher é humilde, o texto diz que ela veio, adorou de joelhos. E aí Jesus fala: eu não vou lançar os pães da mesa para os cachorrinhos, você é uma cachorrinha. Imagina a cena, ela está de joelhos. E Jesus olha de cima para baixo e diz: eu não vou jogar restos da minha mesa para cachorrinho. E aí ela diz no verso 27, sim, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, eu sou uma cachorrinha, mas sendo o Senhor meu dono, quando o Senhor me chama de uma cachorrinha, é um elogio, o Senhor é o meu Senhor. Oh, irmãos, isso é humildade. Em último lugar, fé de qualidade produz transformação. Transformação em nós e transformação na vida de quem amamos. Verso 28, Jesus respondeu: mulher, grande a sua fé. Mulher, eu vi a sua fé sendo transformada com graça sobre graça. Eu produzi fé no seu coração. Do seu lado, você desenvolveu sua salvação. Você continuou respondendo com fé. Mulher, grande a sua fé. Eu vi transformação na sua vida. Mas Deus continua e diz: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. A fé da mulher foi amadurecida e a filha da mulher foi curada. Quem cultiva fé de qualidade vai se vendo amadurecer a cada dia, vai se vendo melhorar a cada momento, diante de cada circunstância. Mas mais do que isso, os anos vão passando, o tempo vai passando, e a gente vai olhando ao redor e vai vendo que pessoas que amamos e por quem clamamos, também vai sendo transformada. Por quê? Porque o que Deus tem produzido em nós, começa agora a derramar na vida deles, através de palavras, posturas, e a graça de Deus, através dessa transformação em nós, vai produzindo transformação naqueles que amamos. Então, em vez de nos amargurarmos quando Deus fica em silêncio, em vez de nos revoltarmos quando Deus traz uma palavra brusca, em vez de nos entristecermos quando pessoas se colocarem no nosso caminho, em vez de nos revoltarmos quando nos sentirmos humilhados pela graça de Deus, nós temos que ter humildade, perseverança, buscar transformação, conteúdo para a fé, e arrependimento. Agora, como é que Deus produz essa fé de qualidade? Porque hoje cedo a gente só viu o produto, nós só vimos a fé maturada, a fé saborosa, a fé que Deus espera de todos nós. Mas como Deus produz isso? Hoje à noite, se Deus permitir, nós veremos olhando para esse texto. E eu quero te chamar para vir hoje à noite e trazer alguém que você ama e que você sabe que Deus pode estar maturando ele ou ela. E juntos nós vamos olhar para esse texto. Por hora eu peço que você feche os seus olhos. Por favor, feche os olhos e ore. Faça um exame na sua vida, no seu coração. Que tipo de fé você tem? Esse é o segundo domingo do ano, nós temos pelo menos mais uns 50, eu creio, pela frente, em 2016. Que tipo de fé você quer para a sua vida esse ano? Fé de qualidade? Fé que produz arrependimento em você, que te faz olhar para os seus erros, para os seus defeitos, parar de olhar para os dos outros e dizer: Deus, muda a minha vida. Fé que tem conteúdo nas Escrituras. Senhor, eu quero a palavra, eu quero alimentar minha esperança, minha fé na Bíblia. Eu quero perseverar, eu quero ser humilde, eu quero transformação em mim e naqueles que amo. Isso é fé de qualidade. Só tem uma forma dessa fé acontecer em nós, se Deus nos der essa fé. É dom de Deus, não vem de nós. Peça a Deus agora, fala: Deus, eu quero essa fé. Faça como aquele homem, diz assim: Senhor, aumenta a minha pouca fé, Senhor. Agora prepare-se, porque esse processo de maturação é doloroso, mas o final é saboroso. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com fé de qualidade, nos faça homens e mulheres de arrependimento, de conteúdo bíblico, homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres humildes, homens e mulheres que são transformados de glória em glória e que produzem transformação por onde passam. Que o Senhor nos